Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfena.
Presente.
Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Presente. Rildo Xavier de Moraes. Presente. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Presente.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da reunião de hoje e solicito ao seu secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 30/5/2016. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 16ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas, e as indicações de número 157 a 164, 2016, e os requerimentos de número 54 a 61, 2016, de autoria dos vereadores Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Gilmar Alfenas e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Projeto de lei número 20, 2016, denomina Rua Maria Lopes Pereira, Rua 1, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 21/2016, que denomina Rua Antônio Lopes Martins, a Rua 2, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 22/2016, que denomina Rua Rosa Lopes Campidelli, a Rua 3, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei número 23/2016, que denomina Rua Isilda Faustina Lopes Teixeira, a Rua 4, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei 24/2016, que denomina Rua Agostinha Lopes Campidelli, a Rua 5, localizada no bairro Adão Lopes, neste município. Projeto de lei 26/2016, que altera a lei número 164, de 1953, e denomina a Rua B, do bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da Rua Coronel Alves, neste município. Projeto de lei número 27/2016, dispõe sobre denominação do complexo esportivo do SEMI, Centro Educacional Municipal de Itabirito, professor Alcides Rodrigues Pereira. Projeto de lei 28/2016, que cria o Dia Municipal do Gari e da Outras Providências. Projeto novo. Projeto de lei 29/2016, que altera quadro específico de classes de cargo de provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal número 3.008, de 2014, com alterações posteriores, de autoria do Executivo. Emendas ao Projeto de Lei número 16/2016. Emenda aditiva número 01 modifica a diretriz número 1002 do anexo de metas fiscais, que compõe o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 02 modifica a diretriz número 1402 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 03 modifica a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 04 modifica a diretriz número 1960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 05, modifica a diretriz número 2700 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 06, que modifica a diretriz número 2401 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 01, que modifica a diretriz número 1400 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 02, que modifica a diretriz do número 1401 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 3, que modifica a diretriz número 1610 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 04, que modifica a diretriz número 2960 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 05, modifica a diretriz número 1700 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Todos de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Ricardo Francisco de Paula Alves Cruz, Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Denilson Francisco Braga, que obsteve, e Gilmar Alfenas, também obsteve. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 29/2016 e as emendas aditivas de números 01 a 06 e supressivas de números 01 a 05 ao projeto de lei número 16/2016 foram encaminhadas às comissões competentes para estudos e pareceres. Os projetos de lei 26/2016 e 28/2016 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei número 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016 e 27/2016 foram aprovados em redação final. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 6 de junho de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito o senhor secretário que faça leitura de resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 077/2016, que encaminha ao Executivo cópia das indicações de números 157 a 164/2016 e cópia dos requerimentos números 58 e 60/2016. Ofício de número 78/2016, que encaminha ao Executivo cópia dos autógrafos de lei números 20, 21, 22, 23, 24 e 27/2016. Ofício número 79/2016, que indica os vereadores Maximiliano e Gilmar como membros da Comissão Técnica de Análise de Projetos, CTAP. Ofício número 80/2016, ofício de pesar aos familiares do senhor Jaime das Flores. Ofício 81/2016, encaminha a cópia do requerimento número 61/2016 do vereador Leandro Silva Marques ao SAAI. Correspondências recebidas. O Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região encaminha cartaz da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. São essas as correspondências, senhor presidente.
Ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, moções, se houver, sendo esta matéria sem discussão e sem comentário.
Vamos começar pelos requerimentos. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja enviado ofício ao comandante da Polícia Militar de Itabirito, senhor Glaucio Cigaúti, agradecendo pelo patrulhamento e blitz realizado no bairro Novo Itabirito e solicitando que estude a possibilidade de realizar ações como esta nos 10 bairros da cidade. Justificativa: a presença da polícia nos bairros da cidade com ações de patrulhamento e blitz pode reduzir significativamente as ocorrências de furtos e outros crimes. Sala das reuniões, em 6 de junho de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Indicações. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, estudar a possibilidade de finalizar passeio localizado à rua Miguel Gonçalves, no bairro Cruz do Munu. Justificativa: esse passeio foi iniciado pela Prefeitura e não foi finalizado. Sala das reuniões, em 6 de junho de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. São esses os requerimentos e as indicações, senhor Presidente. Vamos para um projeto de lei novo que chegou aqui. Projeto de lei número 30/2016. Autoriza o município de Itabirito, Minas Gerais, a participar do consórcio público a ratificar a 10ª alteração do contrato da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, SISMEP, e da outras providências. Esse projeto é para Itabirito entrar num consórcio da saúde. Senhor Presidente, eu não fui inscrito na palavra, vou quebrar o protocolo um pouquinho, se o senhor me permitir. Só queria anunciar que hoje teve o falecimento do Hélio Guimarães, mais conhecido como Hélio Zangão, filho do Zé Júlio da Vila Alegre. É por motivo de suicídio. Vamos para a pauta aqui. Projeto de lei número 26/2016 altera a lei número 164/1953 e denomina a rua B do bairro Novo Santa Efigênia como prolongamento da rua Coronel Alves neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em redação final. Projeto de lei número 28/2016, que cria o Dia Municipal do Gari e da outras providências, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos, presidente dessa casa, em redação final. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 16 de 2016, modifica a diretriz número 1002 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 02 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz de número 1402 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito, também de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 03 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 1401 ao anexo de metas, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 04 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 1960 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 05 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 2700 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 06 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 2401 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 01 ao projeto 16/2016, que modifica a diretriz número 1400 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 02 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 03/2016, que modifica a diretriz número 1610 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 04 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica... Não, esse já li. Emenda supressiva número 05 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 1700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito, de autoria do vereador Max, em discussão única. Projeto de lei número 29/2016, que altera o quadro específico de classes de cargos de provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela lei municipal número 3008 de 2014, com alterações posteriores, de autoria do executivo em primeira discussão. E o projeto de lei número 30/2016, que autoriza o município de Itabirito, Minas Gerais, a participar do consórcio público e ratifica a 10ª alteração do contrato da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, SISMEP, e da outras providências, de autoria do executivo, que vai encaminhar as comissões. É esta a pauta, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar na palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Oradores, sim, senhor presidente, pela ordem. Denilson Francisco Braga e Rosilene do Carmo Cardoso.
Então, primeiro orador, convido o vereador Rocha.
Senhor presidente, boa noite. Eu peço licença para falar no meu lugar. Demais membros da mesa, Gilmar Alfenas, Davi Araújo, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, assessores, imprensa, boa noite a todos. Estou aproveitando a oportunidade só para fazer um registro a respeito da 22ª Feira Cultural da Escola Estadual Professor Tibúrcio. Parabenizar aí a Crianise, a diretora da escola, o professor Ricardo Francisco, professor de história da escola lá. E o tema da apresentação do Ricardo foi 100 anos de samba. Estive lá representando a Escola Estadual Intendente Câmara e foi um evento maravilhoso. Primeiro, pela importância cultural do samba na nossa história, né? Itabirito tem grandes personagens ligados ao samba, ligada à composição, ligada à música, ligada à escola de samba, e foram muitas homenagens. Vou ressaltar aqui a presença do Telefunken, do Marcelo Pereira, que todo mundo conhece como Cataovo, a Leonora Senem, foi a mulata de ouro, várias vezes, a Lindaura Barreto também, que foi, né, porta-bandeira, e o Marcelo, inclusive, foi cidadão do samba, né? Estava lá o show da banda Minas Samba Show. Que saudade do Minas Samba Show, anos que não via Minas Samba Show tocando, desde a época lá da Minas da Serra Geral, né? Um show também do Pirulito da Vila, né? E muitos homenageados, né? Teve presente lá a Roberta Caldeira, teve presente a homenagem à família do João Pascoal, a família do seu José Gregório. O seu José Gregório, 102 anos, né? Mais velho que a história do samba de 100 anos, né? Então, foi muito bacana, falou da questão da cultura, do resgate, da questão das escolas de samba, da importância do samba na nossa cultura. E o que eu achei mais bonito, Ricardo, foi os alunos, né, as aulas que você organizou lá com o Marcelo, com o Telefunken, ensinando os meninos a sambar, ensinando as meninas a sambar, ensinando a história do samba, e eles deram um show lá na hora da apresentação. Teve a presença também da Clovimara Elias Batalha, que é a nossa superintendente da 25ª Superintendência Regional de Ouro Preto, e do ex-ministro da Cultura e hoje secretário de Estado da Cultura, o Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. O Ângelo, uma pessoa muito acessível, muito tranquila, muito simples, muito simpático, conversou com todo mundo, né, e foi muito bacana o evento, né. Estive lá representando a escola, fiquei muito feliz por ser convidado, por estar compondo a mesa naquele momento. Quero deixar um registro aqui dos parabéns à Crianise, através da direção da escola, pela feira, e ao Ricardo pela organização e pela brilhante forma como foi conduzida, né, os trabalhos lá. Eu até vou me furtar aqui, pecar, esqueci algumas pessoas que citei aqui. Tinha o pessoal da banda que estava lá, da banda velha, né, tinha muita gente lá no evento. Ricardo, parabéns, fiquei muito feliz de estar presente, né, muito orgulhoso do convite que foi feito à nossa escola, e graças a Deus eu pude estar presente. Parabéns você pela iniciativa, né, e foi muito bem conduzido os trabalhos lá. Mando um nosso abraço para a Crianise, né, dizer para ela que ficamos muito felizes. Eram muitas salas temáticas. Uma sala falava da água na geografia, a outra falava, né, juntamente na água, falava do relevo. Então, cada área, outra das ciências. Então, foi muito bacana a feira. E a parte do Ricardo do samba lá no hall, né, vamos chamar de hall assim, né? Então, lá estava lá um show, um atrás do outro, muito bacana o evento. Deus te abençoe, muito obrigado pelo convite, tá? E foi maravilhoso. Parabéns. Tá? Fica registrado, parabéns aí. Senhor presidente, eu só queria fazer esse registro mesmo de agradecer ao Ricardo pelo convite e pelo evento que foi feito lá. Boa noite, muito obrigado e boa noite a todos.
A presidência agradece e registra a fala do vereador Rocha. E gostaria, antes de chamar a segunda oradora, fazer um lembrete. Na próxima reunião, segunda-feira, vai ser o último dia para trazer o mérito comunitário para ser entregue nesse primeiro semestre. Quem não trouxer vai ficar para depois, não tem problema nenhum. Se não trouxer, não tem problema. Porque senão não vai dar tempo de confeccionar os diplomas e tal, e aí nós vamos ficar com o tempo bem. Então, na segunda, próxima segunda, nós vamos estabelecer como último dia. Pode trazer depois, mas fica para o segundo semestre, não tem problema. Esse é um aviso. O outro aviso, eu gostaria até de pedir aos senhores vereadores licença para convidar o Silvano para estar aqui à frente. O Silvano, ele está com a prestação de serviço na Câmara já há muito tempo, de um serviço de excelente qualidade. Silvano é essa pessoa sempre disponível, amigo de todos, um parceiro, alguém que está sempre preocupado com o bom andamento da Câmara acima de tudo. E, dada a realização do concurso, o Silvano foi contratado esse ano para uma assessoria nessa área, e aí, infelizmente, o Silvano está cumprindo aqui está terminando o seu contrato conosco aqui. E eu gostaria, Silvano, em nome da Câmara Municipal, dos senhores vereadores, funcionários, em nome do prefeito, que hoje eu conversava com ele, inclusive, sobre essa sua estada na Câmara, que nós acompanhamos há muito tempo, dizer-lhe que, a todo momento, de algumas vezes que passei por presidente aqui, ou que estive presidente, você foi uma pessoa que está sempre preocupado, disponível com as coisas da Câmara. Então, é nesse sentimento que a gente tem aqui de te agradecer e de lamentar profundamente você ter que nos deixar. Infelizmente, foi força do concurso, mas a gente, resta a nós agradecer e pedir a Deus para que abra outras tantas portas para você, que você é merecedor disso. E aí eu gostaria de chamar aqui o vereador Luiz Fernando, junto com a vereadora Rose, para fazer essa entrega do Silvano de um cartão de prata, que diz o seguinte: a Câmara Municipal de Itabirito agradece os bons serviços prestados ao longo de sua trajetória conosco. Deixará como legado o exemplo de profissionalismo e de bom relacionamento com todos. Desejamos sucesso no seu novo caminho. Itabirito, 6 de julho de 2016, Câmara Municipal de Itabirito. Hildo, pode ficar à vontade.
Muito obrigado, senhor presidente, membros da mesa. Peço licença. Senhor presidente, acho que Vossa Excelência, eu também, que já estou no quarto mandato, a vereadora Rosa está no terceiro, eu também não poderia deixar de comentar aqui. Quando eu cheguei a esta casa, e no ano de 2000, Silvano já era sonoplasta aqui e passou por várias gestões, né, com um trabalho técnico e que nunca implicou. É, senhor presidente, e que isso nunca implicou em qualquer mudança de frentes políticas que passaram por esta casa. O Silvano, com grande dinamismo e profissionalismo, desempenhou as suas funções aqui com qualquer presidente que por esta casa passou, desde que eu me entendo, do ano de 2000 para cá. Fiquei ausente só no período enquanto eu fiquei vice-prefeito, mas tenho certeza que foi uma sequência de um trabalho com muito profissionalismo. Nós desejamos ao Silvano sucesso, que com certeza, quando uma porta se fecha, outras mil se abrirão, e com seu profissionalismo tenho certeza que você estará desempenhando um trabalho, talvez até com uma condição melhor. Eu acho que quando Deus fecha uma porta, mil se abrirão, e você tenha certeza que encontrará um caminho também para você desempenhar essa função com grande profissionalismo. Parabéns, viu, Silvano?
Senhor presidente, permite, já que o Rio Dox quebrou o protocolo, Silvano, fica à vontade. Eu também só quero deixar, gostaria que tivesse até registro em ata essa importante homenagem sincera da nossa mesa diretora, do presidente Arnaldo, e dizer a Silvano, se pudesse talvez traduzir em poucas palavras que você representa, além do profissionalismo. Eu vi muito próximo, ano passado, quando estivemos aí, né, como presidente, além do profissionalismo do Silvano, Rose, é a sua disponibilidade em servir, que eu entendo que essa é a essência do servidor público, independente do tempo que ele permaneça. As atribuições do Silvano eram meramente, talvez, importantíssimas, e fazer a parte de sonoplastia aqui da Câmara, mas ia muito além, contribuindo, dando ideias, dando sugestões. Então, não sabia dessa homenagem, ótima homenagem, em boa hora, e pode ter certeza que o vínculo da amizade, da consideração, do respeito a você, como profissional e como pessoa, não perderemos nunca mais. Eu me coloco à disposição e desejo muito sucesso, porque você é merecedor dele. Parabéns.
Silvano, eu também vou quebrar o protocolo. É o seguinte, o pouco de tempo que eu estou aqui, eu pude conhecer você demais. Eu vou deixar. Aí é o seguinte, eu aprendi com você demais. Então, desejo que o Senhor Jesus possa estar abrindo uma porta bacana para você. Que Deus abençoe, que você seja muito feliz. Tá? Aprendi muito com você, com certeza. Beleza?
É nessa simplicidade, é uma lembrança, eu quero agradecer a Bia, que a Bia deu essa sugestão, reconhecendo também o serviço que o Silvano prestou a essa casa, agradecer aos colegas que usaram a tribuna, e não havia protocolo, portanto, vocês não quebraram, vocês foram tão somente simpáticos e educados e gentis com o Silvano, que merece isso e mais alguma coisa. A segunda oradora da noite, convido então a vereadora Rose para fazer o uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, o meu boa noite. Eu também não podia, Silvano, me furtar de falar da nossa amizade, independente aqui da Câmara. O Silvano é meu amigo particular, de muitas horas, onde às vezes eu podia discutir as coisas que me incomodavam com o Silvano. Silvano sempre muito amigo, É muito ruim, Silvano, a gente saber que vai ficar sem você, entre aspas, mas a gente sabe que o seu coração está ficando e você vai levar o nosso. Vai dar certinho, Deus vai abrir, não é igual o Rildo fala, não é uma porta, vai abrir mil portas para você. E pode contar comigo, porque você precisar, sabe disso. É, agora eu quero iniciar falando da Ponte do Cabral, né? É o meu assunto de toda semana. Eu falei que eu não vou deixar de falar nenhuma segunda-feira dessa ponte que caiu. Vamos, pelo amor de Deus, tirar aqueles entulhos daquela ponte, gente, porque está uma vergonha. Todo mundo que passa naquela ponte, se não fica sabendo de uma forma que ela caiu, fica sabendo de outra, porque os entulhos estão tudo lá dentro ainda. Né? E vem aí setembro, mês de chuva, e daqui a pouco eu começo a pedir para fazer isso aqui em setembro, aí vai falar que não pode fazer porque é época de chuva. Então, vamos aproveitar esse sol rachando que está por aí, pelo menos tirar o entulho da ponte. Vamos deixar sem ponte igual era. Né? E quem sabe, daqui uns tempos, a gente vai ter aquela ponte de novo. E semana que vem eu volto a falar do Cabral de novo, se Deus quiser. Agora, o outro assunto que eu quero falar a respeito de escola, que ainda falta livro didático. Nós estamos em junho e ainda tem aluno em escola tirando xerox de matéria de livro, aluno sentando com outro coleguinha para estudar em pleno junho. Né? Então, cobrar aí da Secretaria de Educação essa falta de livro, porque não pode acontecer isso, né, gente? Pela primeira vez eu vejo acontecer isso aí. Um outro assunto também, que quase que no meu terceiro mandato que eu estou, todo mandato eu cobro isso, a todo ano eu cobro isso, graças a Deus, eu não me esqueço, a respeito da lista de bolsas de estudo fornecido pela Prefeitura. É, não vamos esquecer, já foi entregue formulário, nada contra a distribuição de bolsa de estudo, é claro que isso é lei, existe, mas também é aquilo, vamos conferir de pertinho. Não existe um momento da crise, dá realmente essas bolsas para quem precisa. Porque não se fala que as escolas públicas estão tão quanto melhor que escola particular, então não tem necessidade de ficar estendendo aí bolsa de estudo. E de antemão, até mesmo antes de ser entregues essas bolsas aí para esses alunos que estão manifestando o desejo de ganhar a bolsa desse ano, de antemão eu já vou pedir a relação de quem ganhou a bolsa de estudo, porque eu quero tirar, se eu não conseguir fazer isso numa segunda-feira, eu vou fazer em duas, três, se preciso for, mas eu quero ler o nome de todo mundo que ganhou essa bolsa aqui, porque a cobrança de nós, vereadores, é essa, né, vereador? Confira quem está ganhando bolsa de estudo, tem gente que não precisa ganhando, mas aí a gente tem que ver por outro lado também, de estar penalizando aquelas pessoas que botam lá documento que não é verídico, sabe? Pede um documento, vai lá e burla a situação. Então, acho que isso tem que ser visto, sim, tem que ser penalizado mesmo, mas a Prefeitura, a Secretaria de Educação, ficar bem assim, em cima disso daí, para realmente não dar bolsa para quem precisa. Né? Porque, como eu disse, nós estamos aí atravessando uma crise. Outra coisa também que eu fiquei sabendo e vou denunciar, e quero até que a secretária de Educação também deu uma conferida nisso, há um tempo atrás, aqui nessa Câmara, foi denunciada essas vendinhas aí na escola, vendendo doce para menino. E eu fiquei sabendo hoje, a mãe falou comigo, Rose, se você quiser usar o meu nome, você pode usar na tribuna, mas, como sempre, eu não gosto de usar nome aqui, não, e os nobres amigos vedis aí sabem que eu nunca gostei muito de citar nome. Se for preciso, eu cito, sim, mas ainda não estou vendo essa necessidade. Acabar com isso, porque existe uma lei que proíbe essa venda na escola. E lá na escola, me parece que é do Bela Vista mesmo que a mulher me falou, a pessoa falou que está acontecendo essas vendinhas aí. Até porque depois, se continua isso, a gente quer saber para onde está indo esse dinheiro que é arrecadado lá com a venda desses docinhos na escola. Pois não, Ricardo?
Vereadora, boa noite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Nas escolas do Estado, do qual eu trabalho, o professor Rocha também trabalha, eu trabalho no professor Tibúrcio, o Rocha trabalha no intendente de Câmara, já há uns 3 anos foram cortadas essas vendinhas nas escolas estaduais. Aí essa mãe que falou, se quiser também, a gente está junto aí para orientar, porque é proibido por lei no Estado de Minas Gerais.
Não existe essa lei.
Existe uma lei.
Uhum. Eu acho que é só a gente dar uma conferida, se tiver realmente acontecendo isso. É como diz o ditado, a gente tem que podar o mal pela raiz, até para não precisar da gente muito além daquilo que a gente deseja fazer aqui. Um outro assunto que eu quero também falar é a respeito dos funcionários públicos. Eu acho que se existe um problema com o presidente do sindicato, a gente tem que averiguar mesmo, né? Não, não tem que dar, quanto a isso, não tem que discutir. Mas eu acho que devia ser ouvido uma outra pessoa em nome desses funcionários públicos. E eu queria, de antemão, estar pedindo aqui, que fosse ouvido para acabar esse problema, porque eles já falam de novo que, se não tiver um andamento bom nessa conversa, vai ter uma outra paralisação. E eu, gente, eu não me recordo, na idade que eu tenho, eu nunca vi manifestação igual teve, e já anúncio de greve de professor na escola. Eu acho que isso vai ser muito ruim para a gente, e uma vez que existe o sindicato, vamos esquecer do Roberto Cesário para lá? Né, vamos esquecer, deixar ele com a vida dele para lá, mas eu acho que alguém tem que ser ouvido para estar ajudando nossos funcionários públicos nessa causa. É uma outra coisa que eu quero falar também, a respeito de ambulância. É, a gente está observando ambulância passando, tipo assim, voando na rua. Eu acho que o que acaba por acontecer? Em um minuto salva-se uma vida, realmente. Mas em um minuto também acaba-se uma vida. E às vezes vai uma pessoa que nada a ver tem com isso. Então, uma ambulância andando muito acelerado, está de giroflex ligado, tá, mas não tem necessidade disso. É claro que tem uma vida ali dentro para ser salva, sim, mas vamos pensar nas outras também que pode estar acontecendo um problema por causa daquela que está transitando ali dentro. E um outro assunto que eu quero falar, e o último, é a respeito de denúncias que nós estamos tendo. É, eu vou começar por uma guarda municipal, ela teve um problema no pé, e essa menina está quase que perdendo uma perna, e ela ficou 15 dias afastada, e foi cortado os 15 dias dessa menina no salário dela, da Guarda Municipal. Pois bem, concordo, lei é lei, passou de 15 dias, entra-se pelo INSS. Todo mundo sabe disso, é coisa notória, lei está lá, não se discute. Lei foi feita para ser cumprida, não é para ser discutida. Porém, eu acho que não pode ter, sabe, eu sempre costumo falar que pau que bate em Chico, bate em Francisco. E a gente está tendo denúncias de que existe professoras que estão afastadas da escola. E eu até, de antemão, quero pedir, senhor presidente, que a gente faça aqui nessa casa, que chame a secretária de Educação, a Ana Góes, que chame também o nosso doutor Marcelo, que é o médico do SESMIT, porque não existe esse negócio. Para uma pessoa, tem atestado. Para outra pessoa, não tem. Eu até acho que daqui a pouco eu vou estar falando o nome nessa tribuna, sim, porque a denúncia que a gente tem é que tem professora que ficaram-se até alunos sem nota, porque essa professora ficou um bom tempo sem ir na escola. E o mais interessante, se ela recebeu indevidamente esse tempo que ela não deu aula, que volte aos cofres públicos o dinheiro que ela recebeu. Porque se ela não deu aula, ela não tem que receber, não. Se a gente não vem trabalhar no quarto dia da nossa reunião. Então, eu acho que, o que eu falei, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Mas vamos averiguar isso. E para eu não ser injusta, gostaria de antemão, a gente está chamando o doutor Marcelo, até bom que ele vai explicar para a gente como que funciona essa questão de atestado. Pedir a ele que quando ele venha, com certeza eu vou entrar com requerimento, pedindo a pasta da funcionária, para eu estar vendo esses atestados de quantos dias que ela tem, porque parece até que existe uma lei também que não pode ter dois atestados. Pois não, Léo?
Boa noite, vereadora. Gostaria de uma parte.
Sim.
Obrigado. Boa noite, presidente, demais vereadores, ao público aqui presente. Gostaria só de estar comungando dessa situação com Vossa Excelência e dizer que essa denúncia também chegou ao meu gabinete. Né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso. Realmente, nós atendemos algumas professoras que estavam indignadas e eu recebi essa semana um laudo da secretária de Educação, procurei ela para tentar entender, porque se a pessoa realmente está doente... Né, cabe ao profissional da saúde que atendeu e, inclusive, se deu algum atestado falso, essa pessoa tem, né, a responsabilidade de responder por isso. Eu só gostaria de deixar registrado também que essa situação não é de agora. A situação vem caminhando de uma forma muito estressante. Isso tem causado um estresse muito grande nos professores, né, da Escola do Bela Vista, que não para de suceder. Acontece um episódio, depois ele volta, acontece outro episódio, ele volta. Então, assim, quero deixar aqui meu apoio com a senhora, né?
Muito obrigada.
Nessa situação, para a gente estar acompanhando de perto. Obrigado.
Eu acho, sabe, Léo, que quando fica uma conversa de um lado, outra conversa de outro, eu acho que nada melhor que sentar as duas partes. No caso, a gente chamar o doutor Marcelo também do SESMIT, não acredito que ele possa estar agindo com incoerência, Não estou falando isso aqui, mas eu acho que tem que ser resolvido, porque um dia vem um, reclama, mãe vem, reclama, e o fato parece ser verídico, sim, porque senão não tinha tanta informação. Pois não, Hildo?
Ô, Rose, você permite uma parte?
Permito, sim.
Baseado no assunto que você trouxe a essa casa, com relação à questão da ponte do Cabral, eu só queria esclarecer uma dúvida. Foi feito um requerimento pedindo os gastos daquela ponte?
Foi.
E isso não chegou, né?
Não.
Baseado nisso que eu gostaria, inclusive Max aí, que não sei se você, Vossa Excelência é quem está como líder do prefeito e tal, o que, que eu solicito aqui? Nós já estamos praticamente no final, chegando no fim do primeiro semestre do ano, e eu fiz alguns requerimentos à prefeitura, porque uma das premissas do vereador é fazer a fiscalização. Então eu fiz alguns requerimentos, e eu, enquanto passei como secretário, se eu não me engano também o Rocha, tem a questão da indicação do vereador, faz uma ponte em tal lugar, isso não quer dizer que o prefeito é obrigado a responder ou a executar, isso vai entrar no cronograma dele. Agora, o requerimento que é aprovado em plenário, que a gente pega informação, solicita para a gente fazer a fiscalização, até mesmo para não ser leviano, como a gente já viu muitas vezes as pessoas serem levianas com as informações, isso no Poder Legislativo, até mesmo na imprensa de um modo geral, a gente não quer ser leviano com as informações, a gente quer ser justo e passar para a população aquilo que é verdadeiro. Eu fiz requerimento, vários requerimentos nessa casa, os requerimentos foram aprovados no plenário, foram para a prefeitura para eu ter as respostas, a prefeitura negou as respostas, eu entrei na justiça solicitando essas respostas, eu ganhei na primeira instância, recorreram da decisão, ganhei novamente, voltou, e a prefeitura novamente pede vistas ao requerimento para negar essas informações. Agora eu pergunto, onde que está a transparência? Tem algum problema? Porque quem não deve não teme. Então, o que eu estou solicitando é que é direito meu, que é direito de todos os vereadores, uma vez que está na situação, outra vez estará na oposição, essa premissa tem que ser defendida sempre, que é a informação para o vereador. E eu nunca, enquanto secretário Ricardo também, que a gente viu chegar vários requerimentos, que alguém aponte que foi negado na gestão passada para qualquer vereador. O requerimento pedindo informação de empresa, prestação de serviço, quem foi o engenheiro responsável, valor da obra, etc. Eu nunca vi isso ser negado, isso era obrigado a fornecer. E na época a gente respondia a todos e entregava. Seja na Secretaria de Educação, eu enquanto estive como secretário de obra, todos os requerimentos que passaram para nós entregamos. E o período que eu fiquei como chefe de gabinete, os 3 meses, todos os requerimentos que chegavam lá eram respondidos para qualquer vereador, situação ou oposição. Tinham todos os documentos em mãos e isso está sendo negado. Eu tenho certeza que Vossa Excelência terá que recorrer, talvez, à justiça para ter resposta desses requerimentos.
Eu até pedi aí aos amigos vereadores que já parta isso essa semana, a gente faça um requerimento pedindo informação sobre aquilo ali, e com certeza, se não vier, a gente espera mais um tempo, já caiu mesmo, a ponte já está lá daquele jeito, e aí, se a gente não tiver a devida resposta, a gente vai no Ministério Público mesmo, que eu acho que tem que denunciar, porque, afinal de contas, teve dinheiro público enfiado ali naquela ponte, né? A ponte desceu, mas com a descida dessa ponte, foi embora dinheiro que saiu do meu bolso também, né? Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Presidência, agradece a fala do vereador, registros à partes, e vamos dar continuidade à votação da matéria em pauta. Peço as indicações. As indicações, aliás, a indicação do vereador Max, que indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, estudar a possibilidade de finalizar o passeio localizado na rua Miguel Gonçalves. Essa indicação está em discussão, está em votação. Sem objeção, aprovado essa indicação. Os requerimentos... O requerimento, também de autoria do vereador Max, que solicita enviar ofício ao comandante da Polícia Militar, o senhor Glaucio, está deferido e será encaminhado para as providências. Projetos em votação. Eu gostaria só de falar com os senhores vereadores
O nosso regimento tem umas dificuldades para nos explicar algumas coisas. Primeiro, nós temos três tipos de regimento aqui na casa, cada um falando uma coisa diferente, e a gente, na nossa labuta do dia a dia aqui, vai adaptando. Uma delas, por exemplo, há entendimento que as emendas seriam votadas em duas vezes, outra situação que votaria a emenda em primeiro e depois ela incorpora o projeto. O que é muito claro no nosso regimento é tão somente a votação do LOA, né? A Lei de Orçamento Anual. O que ela diz? Você vota primeiro o projeto, porque se o projeto, vamos pegar um outro projeto, por exemplo, o LOAS, a gente já não mexe nele mesmo em termos de reprovação. Mas se você vota as emendas, você aprova as emendas, depois rejeita o projeto, as emendas perdem valor. Então, o que seria o mais lógico? Você votar primeiro o projeto, ele foi aprovado, é sinal que a Câmara aceitou, e sim, ele pode ser emendado já na etapa seguinte. Como nós temos votado primeiro a emenda e depois o projeto, e tem muitas emendas aqui do vereador Max, e as emendas tratam, foi amplamente discutido aqui nas reuniões de comissões, elas ou são aditivas ou supressivas, questão de adaptação e questões, inclusive, de fortalecimento desse projeto. Então, nós vamos colocar o que a gente está sempre fazendo, é a emenda primeiro, a emenda aprovou em primeiro, a gente incorpora ela ao projeto e vota o projeto. Tá bom assim? Tem alguma dúvida? Mesmo porque não é matéria, a matéria das emendas aqui são matérias bem tranquilas. É sim. É porque fica... Você imagina se você aprova a emenda e depois rejeita o projeto. O que você faz com a emenda?
Não, né? Olhando por esse ponto de vista, senhor presidente, eu até concordo. Mas essa questão de você discutir as emendas priorizando o projeto, e muitas das vezes, até quando o bloco é de minoria, ele te ajuda a fazer algumas discussões, algumas negociações para aprovar alguma coisa ou barrar outra, entrar em consenso. Isso dá para a gente uma condição de, pelo menos, aprovar alguma coisa. Porque se a gente aprova o projeto, o prefeito tem ampla maioria, e a gente concorda em votar junto aprovando o projeto na íntegra, quando a gente entra com a emenda, a nossa emenda já é rejeitada, porque o prefeito tem maioria.
Não, mas nós vamos votar, ainda entendendo que é errado, nós vamos votar a primeira emenda.
Entendi.
Eu só estou falando, para o orçamento...
É interessante a
ideia. O orçamento anual é muito claro, fala que você vota a primeira emenda, em sendo aceita, ela incorpora, você vota o projeto, depois a emenda sendo aceita, depois você vota tudo em segunda. Mas isso é nós não estamos aqui especificamente votando o orçamento, a LOA, né? Nós estamos votando. É só um exemplo, porque não é fácil ter essas... Então, tá bom. Isso é só para a gente trocar uma ideia. E acho que, para o momento também, nós que já estamos mais para a fase final de mandato, talvez não valesse a pena entrar no estudo mais detalhado do regimento, né? Então, vamos deixar, de repente, isso aí para uma próxima legislatura.
Pois não. Só dentro dessa discussão também, Vossa Excelência até antecipou, talvez agora não é o momento, mas o regimento, ele tem uma série de normas e direcionamentos que são omissos, né? É o caso desse aí. Mais para frente vai ter que fazer uma revisão geral do regimento, mais detalhada. Eu entendo que agora também não é o momento, mas que deixa uma série de margens, inclusive essa questão da emenda que, se for olhar detalhadamente, é omissa, né? Nessa parte da LOA.
Com certeza. Agora,
da LDO, desculpa.
Agora, se os colegas vereadores quiserem debruçar em cima de tão sensível matéria, eu nomeei uma comissão aqui, vocês têm um tempão aí para estudar e apresentar a casa, depois nós voltamos a falar. Mas aí vão continuar essa pauta aqui, lembrando que nós vamos votar ainda assim primeiro a emenda. O projeto de lei 26/2016, que altera a lei 164 de 53 e denomina Rua B, o bairro Novo Santa Efigênia, como prolongamento da rua Coronel Alves nesse município. É de autoria do vereador Léo, mas em votação o parecer da comissão de redação final. Está em discussão o parecer, está em votação o parecer da comissão de redação final. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 26/2016. Projeto de lei 28/2016, que cria
o Dia Municipal da Garida a outras providências, embora seja de minha autoria. Nesse ato, eu não vou transferir a presidência ao nobre vice-presidente, porque vamos colocar em discussão, em votação, o parecer da comissão de redação final. Está em discussão o parecer da comissão de redação final, está em votação, sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 28/2016. As emendas, eu pergunto ao vereador Max Altoi e aos demais colegas. Vão votar em dois blocos, primeiro as aditivas, depois a supressiva, ou querem que vote nominal?
Eu até prefiro, porque eu vou pedir licença, inclusive ao Max, que eu vou dar uma analisada, até por se tratar de emendas que vão ser executadas no próximo mandato, eu vou pedir vista, é bom que coloque em bloco, eu peço vista em bloco. Prometo na próxima semana trazer um posicionamento. Tá?
Mas se quiser que vote individual, está tranquilo também. Vamos individual, não, pode, né? Nós estamos com tempo bloco. Mesmo.
Vai pedir vista, senhor
Nada,
presidente?
Nada, pede um por um, é bom que a gente vai trabalhando mais de quem. A emenda supressiva ao projeto de lei 01. É porque eu peguei a parte da supressiva, então vamos voltar de lá de cá. Então tá. A emenda aditiva, que agora eu peguei a 06. Só um minutinho aqui para a gente aprender aqui, porque está meio... Só pegar um. Não deu tempo, não. Ah, a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 16/2016, nós vamos colocar em discussão primeiro e votação os pareceres das comissões de legislação e justiça, finanças, orçamento e tomada de contas. Está em discussão o parecer da comissão de legislação e justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, de autoria dos vereadores Rildo, Max e Gilmar, é o parecer da comissão de legislação e justiça, está em discussão. Está em votação o parecer. O parecer encontra-se aprovado. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que é a emenda aditiva ao 16/2016, que também encaminha a matéria à votação plenária, assinada pelos vereadores Luiz Fernando, David Araújo e Francisco Ceará. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, estão aprovados os pareceres. E agora, o projeto, a proposta de emenda aditiva está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Concedido vistas ao vereador Rildo. A emenda aditiva 02, ao mesmo projeto. Vamos colocar em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas também está em discussão, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação, sem objeção, está aprovado. E consequentemente, a emenda 02 ao projeto de lei 16/2016 está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Rildo Xavier. A emenda 03 ao projeto de lei 16/2016, também a Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação o parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas está em discussão, também encaminha a matéria à votação plenária, está em votação, sem objeção, está aprovado. E o projeto de lei está em primeira discussão. A proposta de emenda aditiva está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Rildo. Proposta de emenda aditiva 04 ao projeto de lei 16/2016. Vamos colocar em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, composto pelos vereadores Rildo, Max e Gilmar, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado. Também o parecer da Comissão de Finanças, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação. Agora, está aprovada a proposta de emenda aditiva 04 ao projeto 16/2016, está em discussão, está em votação.
Peço vista.
Concedido vistas. A proposta de emenda aditiva número 5 ao projeto 16/2015, que a Comissão de Legislação e Justiça encaminha a votação plenária, está em discussão o parecer, está em votação, sem objeção está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado. E a proposta de emenda 05 do projeto 16/2016 está em discussão,
Está em votação.
Peço vista.
Concedido o visto ao vereador Hildo. Proposta de emenda aditiva número 6 ao projeto 16/2016. Lembrando que todas as emendas de autoria do Max está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Finanças. Primeiro, só de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão, está em votação, está aprovado. A proposta de emenda 06/2016 está em primeira discussão, aliás, em discussão, está em votação.
Vistos.
Concedido o visto ao vereador Hildo. Agora são as emendas supressivas também, são todas elas de autoria do vereador Max, com o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, assinada pelos vereadores Hildo, Max e Gilmar. A Comissão de Finanças também encaminha a matéria à votação plenária, assinada pelos vereadores Luiz Fernando, Davi e o Ceará. Está em discussão, está em votação, os pareceres estão aprovados. A proposta de emenda 01/2016 está em discussão. Está em votação.
Peço visto.
Concedido visto ao vereador Hildo. A emenda, a proposta de emenda 02, supressiva também, que a Comissão de Legislação e Justiça encaminha a votação plenária, está em discussão o parecer. Está em votação o parecer. O parecer está aprovado. A Comissão de Finanças também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão e votação. Está aprovado. E a proposta de emenda supressiva 02 está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Concedido vista. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a votação plenária em emenda supressiva 03 ao projeto de lei 16/2016. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, assinada pelos vereadores Luiz Fernando, Davi de Araújo e Francisco Ceará, encaminha a votação plenária a emenda supressiva 3 ao projeto 16/2016. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. O parecer está aprovado. Agora a proposta de emenda está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Mais uma vez concedido vista. Projeto de lei, proposta de emenda supressiva à emenda 04/2016, que a Comissão de Legislação e Justiça encaminha à votação plenária, comissão essa assinada pelos vereadores Hildo Xavier de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Foz, Dilmar Alfenas de Itabirito. Está em discussão a Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. O parecer da Comissão de Finanças, que encaminha a matéria à votação plenária, dos vereadores Luiz Fernando, Davi de Araújo Antunes e Francisco Ceará, está em discussão, está em votação, sem objeção, está aprovada. A proposta de emenda 04 ao projeto de lei 16 está em discussão, está em votação.
Peço visto.
Concedido visto ao vereador Hildo Xavier de Moraes. O projeto, a proposta de emenda supressiva número 5/2016, do projeto 16. A Comissão de Legislação e Justiça encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão esse parecer. Está em votação. O parecer está aprovado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão. Está em votação. O parecer. Sem objeção, está aprovado o parecer. E a proposta de emenda supressiva, emenda 05, ao projeto de lei 16/2016, está em discussão. Está em votação.
Peço vista.
Sem objeção, está concedido vista, né, ao vereador Hildo. O projeto de lei 30, eu gostaria só de...
Tem o 29.
Tem o 29 primeiro? Tem o 29. Vamos lá no 29. O 29 altera o quadro específico de classes de cargos de provimento efetivo do plano de cargos e vencimento aprovado pela Lei Municipal 30.08/2014, com alteração posteriores. Então, vamos votar primeiro os pareceres. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação. Sem objeção, está aprovado o parecer. A comissão...
A outra é qual? É saúde ou
orçamento?
Orçamento.
Orçamento. Você discute os principais orçamentos.
29. O outro parecer ao projeto 29 é de serviços públicos municipais. Também encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer. O parecer está em votação. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei 29/2016 está em primeira discussão. Está em primeira votação.
Vista, senhor presidente.
Sem objeção. Com objeção, está concedido vista. Lembrando que o projeto 16 ele fica sobre a mesa, porque esperando um posicionamento das emendas. O projeto de lei 30 é 30/2016, é um projeto que chega a esta casa hoje, para dar uma explicação assim, um pouco rápida, porque também ele é fácil de entender. A prefeitura está aderindo a essa alteração contratual, a prefeitura está com algumas dificuldades, exames de alta complexidade para fazer exame aqui. Então, está fazendo um convênio também com uma outra entidade, parece que de Betim, para poder desenrolar mais, né, de Betim, um convênio, para poder fazer esse exame de alta complexidade também lá. Porque...
O Betim participa do alto para o pé, do médio para o Peba? Faz parte?
Eu não sei, a alteração do contrato...
Deve ser Ouro Branco, essa região aí, não?
Não,
está abrindo um procedimento para as outras cidades entrar no consórcio. São, acho que, 23 cidades.
Só para entender o seguinte, talvez na explicação do projeto nós tenhamos essa facilidade. Encaminha apreciação, senhor presidente, encaminhamos a apreciação de Vossa Excelência e dos nobres edis, o projeto de lei incluso que autoriza o município de Itabirito a participar do consórcio público e ratifica a 10ª alteração de contrato da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba, chama I.Sismep, e da outras providências, para viabilizar o acesso universal da população dos municípios que compõem o consórcio aos serviços públicos ao desenvolvimento sustentável, a cooperação interfederativa por meio de consorciamento de municípios apresenta-se como alternativa mais adequada, tendo em vista que a maioria deles é de pequeno porte. Esse modelo de gestão associada de serviços públicos deve ser desenvolvido a partir de desenhos institucionais que promovam e assegurem economia de escala, propiciando condições mais favoráveis para universalização da oferta dos serviços, da qualidade de custos reduzidos. Tais pressupostos vêm ao encontro do estabelecido no princípio de eficiência, inculpido no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Segue aqui essa explicação. Então, esse projeto está sendo encaminhado às comissões de Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. E eu gostaria, talvez, para esse projeto, nós temos que votar antes do recesso.
Pois não, presidente.
Dá, tranquilo.
Só aproveitando, porque a gente sabe que o consórcio ele é muito interessante, até mesmo... para questões de licitação, né? Porque quando você tem um consórcio, se fizer uma licitação, ela vai atender todas as cidades. Talvez aí no consórcio eles conseguem preços melhores e tal. A única questão que eu gostaria só de talvez até adiantar, para não ter que eu fazer pedido de vista ou até mesmo de qualquer tipo de emenda, para não atrasar, só as cidades que fazem parte deste consórcio. Só vou querer saber essa informação. Aí, tá. Se puder adiantar, não vai interferir nem no pedido.
Mas pode sim, isso aí é fácil. Tem aí, não?
Tem. Já está incluso aí? No escopo tem?
É o pão da manhã no e-mail.
Não, vamos ler só.
Só para passar o nome das cidades que fazem parte.
Onde está aqui?
Está no começo aí, no primeiro.
Vou pedir o secretário para ler aqui, porque eu estou com... As vistas estão meio... Estou sem...
Porque essa informação é o seguinte, até porque a gente já viu muitos consórcios que envolvia algumas cidades, que depois eles caíram no Ministério Público, teve alguns consórcios que decorreram de operações da Polícia Federal com desvio de recursos públicos e tal, envolvendo algumas cidades, porque algumas cidades são responsáveis, né? Quando faz o consórcio, tem uma que é a gestora que vai fazer a compra. Facilita, por exemplo, se eu faço parte do consórcio, se eu tenho lá o remédio de pirona licitado na cidade, nesse consórcio a 10 centavos, eu já posso mandar pedir a dipirona sem ter que fazer processo licitatório no município, porque eu já sou consorciado. Só que decorreram algumas, algumas pessoas já devem ter visto aí, algumas cidades terem envolvimento em consórcios que tinham problemas e deflagraram, principalmente na área de saúde e tal, operações da Polícia Federal prendendo, porque tinham um certo esquema montado, e a gente não quer que nosso município, até mesmo para a gente pesquisar as cidades, não caiam em consórcios picaretas para não ter problema. Né? Acredito que não seja esse o caso, mas é só para questão
de informação. Com certeza não é o caso. Por favor, lê.
Vamos lá. Betim, Bonfim, Cláudio, Conceição do Pará, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Igaratinga, Itabirito, Itaguara, Itatiaiuçu, Itaúna, Juatuba, Leandro Ferreira, Mário Campos, Matheus Leme, Pitangui, Piedade dos Gerais, Piracema, Onça do Pitangui, Ribeirão das Neves, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, São José da Varginha, Sarzedo, Brumadinho e o último aqui eu vou achar aqui para você. Aqui no carinho, não fala o nome da cidade. Não. Esses aí. O outro nome aqui é um Geraldo Antônio da Silva, é prefeito municipal, mas não fala qual cidade aqui não.
Obrigado, viu?
E aqui pela conta aqui. Isso. Trinta municípios.
Então, então está colocado. Então, nós convocamos os senhores vereadores para a reunião de comissão na quarta-feira e, possivelmente, na semana que vem, nós vamos convocar extraordinariamente. Semana deixa para estudos aí. E lembrando que o projeto de lei 16 ficou um tempo na casa sobre a mesa, guardando estudo, foi apresentado as emendas. Nós queremos uma certa agilidade neles, então vamos começar a convocar reunião toda semana. Eu sei que não é problema para os vereadores de convocação, que nunca fugiram das convocações, muito pelo contrário, têm contribuído, mas nós havíamos combinado que ficaria sobre o mesmo tempo, ficou 30 e poucos dias, e agora está num processo de votação, até porque temos que votar nesse primeiro semestre. Sendo só essa matéria acompanha a ordem do dia, a presidência agradece a todos, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite.